Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Palavra do Senhor.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa da terra brotará fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus.
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei.
O Senhor nos dará tudo que é bom. Dará suas colheitas, a justiça andará na sua frente, salvação há de seguir os passos seus.
Mostrai-nos, ó Senhor, mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou do seu bem-amado. Pelo seu sangue, nós somos libertados. Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente, que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocarem a sua esperança em Cristo. Nele também, vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Nele ainda, acreditaste e foste marcado com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor.
Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso, difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, e curavam, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs, essa liturgia deste domingo nos coloca diante da própria natureza da Igreja, que é apostólica, missionária, enviada. Jesus chama os doze e os envia em missão. Por isso é que eles se chamam apóstolos, né? Apóstolo é aquele que é enviado pelo Senhor. Jesus não quis fazer tudo sozinho, ele quis contar conosco. Ele quis contar com os 12 primeiros apóstolos e com toda a sua igreja. Todos nós, como eu disse no ato penitencial, fomos ungidos no nosso batismo. Ungidos com o óleo da alegria, ungidos pelo Espírito Santo e, portanto, enviados para testemunhar neste mundo a pessoa, a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, apóstolo é aquele que vai anunciar, não uma palavra sua, uma ideia sua, um projeto seu, por melhor que pudesse ser, mas vai anunciar a palavra de Deus, como está aqui nessa frase: ninguém se faz profeta, Deus é que chama. Deus chama e Deus envia. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. É apostólica porque ela é fundada na pregação dos apóstolos, esses 12 escolhidos por Jesus. E é apostólica também porque é missionária, né? Porque está sendo sempre enviada para anunciar o Evangelho de Jesus. E como Jesus nos manda? Nos manda numa atitude de comunhão. Ele enviou dois a dois, não alguém sozinho. É sempre com o testemunho da comunhão, da caridade fraterna, que nós vamos anunciar o Evangelho. Nós não o fazemos sozinhos, nós fazemos através da comunidade de fé, que tem os seus profetas, que tem os seus apóstolos ao longo dos tempos. Vejam, Jesus começou a enviar, diz o Evangelho, quer dizer, ele continua enviando ao longo da história, através da história da Igreja. Ele envia tantas pessoas. E como ele envia? Não só em comunhão, mas também ele enviou os seus primeiros apóstolos num despojamento total. Eles não deviam levar nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem bolsa, nem sacola, nem dinheiro, né? Nem duas túnicas, né? Sandálias nos pés. E que eles fossem pregar e que as pessoas se convertessem. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Quantos espíritos impuros existem neste mundo, né? O egoísmo, a ganância, tanta coisa que divide a humanidade, que faz com que essa humanidade sofra. Então nós devemos expulsar esses espíritos impuros, ter poder sobre eles, anunciando à humanidade esse evangelho da libertação, esse evangelho de Jesus Cristo, da fraternidade, da justiça, da solidariedade. Despojados, não confiando nos nossos recursos, não confiando na nossa bagagem, não confiando na nossa capacidade, mas confiando na providência de Deus. Por isso é que esses apóstolos vão desta forma despojada e o Senhor os acompanha. É bonito que a gente pensa que não só o Senhor nos envia em missão, mas Ele vem conosco, como Ele disse no Evangelho de Mateus, lá na altura do capítulo 28, né? Pregai, ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, eu estarei convosco todos os dias, né, até o final dos tempos. Ele está conosco através do seu Espírito. Então, nós ouvimos também na primeira leitura, tirada do livro do profeta Amós, como Amós, por exemplo, é um profeta que estava na região sul, região de Judá, e que foi enviado para o norte de Israel. Começou a incomodar, ele profetizava no santuário de Betel. Amazias, sacerdote do templo de Betel, vai do santuário, vai querer então que Amós parta, né? Porque a pregação de Amós, as advertências que o profeta está fazendo, estão incomodando aqueles que estão naquela região. E ele pensa que Amós é um profeta profissional, que ele profetiza para manter-se, né? Que a profecia para ele seria uma espécie de subsistência, de ganha-pão. vai-te vidente, né? Vai profetizar noutra região, porque aqui é o santuário do rei, né? Vai ganhar o seu pão em outro lugar, fala com certo desdém. E Amós responde com firmeza e com coragem: eu não sou profeta, nem filho de profeta, ou seja, eu não sou profeta profissional, né? Eu não ganho a minha vida com profecia, eu sou um cultivador de sicômoros, um pastor de gado. Foi o Senhor que me tirou e que me mandou vir profetizar aqui, dizendo então que ele continuaria a profetizar. O Senhor sempre envia os seus mensageiros, e acolher esses mensageiros que nós chamamos de profetas. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Às vezes a gente tem a ideia de profeta como aquele que adivinha, que prevê as coisas. Não, né? Profeta é o que fala em nome de Deus, né? Ele pode até prever alguma coisa, né? Mas o fundamental é que ele fala não uma palavra sua, mas como Amós, uma palavra dita pelo Senhor. Nós até cantamos no cântico de entrada, lembrando o profeta Jeremias, né? Que em certo momento da sua vida, quando ele tinha que anunciar coisas desagradáveis e ele via a reação, ele pensou até em se calar e não falar mais, não anunciar. Ele decidiu, mas depois ele disse que a palavra de Deus queimava dentro do seu peito e ele então era obrigado a profetizar, e abre a boca, né? Ou como diz Paulo, evangelizar para mim não é um título de glória, é uma necessidade que se me impõe. Ai de mim se eu não evangelizar. Então é próprio do profeta anunciar essa palavra que nos envolve, essa palavra que nos interpela, essa palavra de salvação. É isso que o profeta faz. E todos nós, batizados, ungidos pelo Espírito Santo, ungidos também na nossa crisma, somos chamados a sermos profetas. Os que foram ungidos também no sacramento da ordem, aqui mesmo nesse painel, além da frase, tem vários nomes de pessoas, homens e mulheres, né? Pessoas consagradas pelo sacramento da ordem, pessoas consagradas pela vida religiosa, pessoas leigos e leigas, consagrados pelo batismo e pela crisma. Nós todos somos um povo sacerdotal, um povo profético, um povo servidor. Portanto, nós temos que anunciar a este mundo o projeto de Deus, o projeto das bem-aventuranças, o reino de Deus que está próximo, não é? Isso, de uma outra forma, é apresentado também na segunda leitura de hoje, esse belíssimo hino e louvor da carta aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos cumulou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, no Espírito, né? E ele nos marcou com o selo do Espírito Santo. É um texto muito bonito que apresenta a história da salvação, o projeto de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu. Ninguém está nesse mundo por acaso. Nós existimos porque Deus nos ama. Existir significa ser amado por Deus. Ninguém está nesse mundo por acaso, não. Nós estamos aqui porque somos amados. E nós não viemos a esse mundo simplesmente para termos uma espécie assim de vida boa, né? Nos vestirmos bem, nos alimentarmos bem, fazermos coisas assim prazerosas. Não, nós temos uma carreira, juntarmos bens. Nós não viemos ao mundo para isso. Nós viemos ao mundo porque nós fomos chamados à existência para participarmos da vida de Deus. Essa é a nossa vocação. É isso que diz essa segunda leitura. Fomos predestinados. O Senhor nos escolheu antes da criação do mundo. É bonito a gente pensar isso. Cada um de nós é querido e desejado por Deus antes da criação do mundo, mas não desejado para simplesmente entrar neste mundo, mas para participar da vida da Santíssima Trindade. Vocês veem que nesse texto se fala do Pai, se fala do Filho, se fala do Espírito Santo, e se fala do projeto de Deus. Que projeto é esse? O projeto de salvação, recapitular todas as coisas no Cristo. Cristo é o centro do universo. Nós fomos feitos à imagem de Deus. E a imagem de Deus é a imagem de Jesus Cristo, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, para sermos filhos e filhas no Filho unigênito, por natureza, que é Jesus. Nós somos filhos por adoção, né? Então Deus nos escolheu para que a gente entrasse na vida da própria Santíssima Trindade, né? Configurados a Jesus Cristo. Vejam, eu digo até brincando que esse texto é um antídoto contra a depressão, né? Se alguém estiver meio triste, pega esse texto, reze um pouquinho e a gente vai pensar: eu não sou pouca coisa, né? Eu sou realmente chamado a participar da vida de Deus. Eu sou amado, eu sou querido. Deus tem um desígnio para mim. Então, meus queridos irmãos, nós não vamos ficar simplesmente neste mundo de braços abertos, de braços cruzados, perdão, mas nós vamos justamente ter braços operosos. Nós temos que ser apóstolos. Pelo batismo fomos ungidos. Nós anunciamos a este mundo este projeto de Deus. Primeiro, pela nossa vida, pelo estilo de vida diferente, pela solidariedade, pela fraternidade, pela busca da justiça, pela busca do bem. Também pelas nossas palavras, também pelos dons que Deus nos deu. Que cada batizado, né, tome cada vez mais consciência de que deve ser um apóstolo. Hoje, ao final da nossa celebração, depois da bênção, nós vamos também aqui, aqueles que quiserem, poderão vir aqui à frente, e os ministros da Eucaristia e eu vamos ungir a mão, basta uma mão, né, uma das mãos, de quem quiser, né, lembrando essa unção que nós recebemos no batismo. Atenção, não é a unção dos enfermos que nós vamos fazer hoje, mas lembrando essa palavra de Deus que foi ouvida, e que os apóstolos também curavam as pessoas, ungindo-as com óleo, que até na visão do Concílio de Trento, é já uma indicação do sacramento da unção, né? Essa palavrinha do final do Evangelho de hoje. Mas aqui o que nós vamos fazer não é unção dos enfermos, não é um sacramento que nós vamos administrar hoje no final da missa, é um sacramental, né? Lembrando a palavra de Deus que nós ouvimos e que estamos meditando, para que cada um que for ungido se comprometa mais ainda a ser apóstolo, né? Não venham aqui para ser ungidos pensando assim: vou pegar a unção e levar para casa, né? Não, eu vou pegar a unção, né, para sair de casa, para sermos essa igreja em saída, como nos fala o Papa Francisco, né, que é o grande, um grande profeta dos nossos tempos, né? Nós temos que ser agradecidos a Deus, porque Ele coloca na nossa vida profetas. Eu dou esse exemplo, podíamos pensar em outros, mas o grande profeta hoje, né, o Papa Francisco, que tem dito: como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres. O Senhor nos enviou despojados, né? Então, confiantes na providência divina, estamos agora acompanhando, terminou hoje, a sua visita à América do Sul, a primeira que ele programa. Ele já veio uma vez, veio ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, mas era uma agenda que ele já encontrou, né? O Papa Bento XVI é que marcou a Jornada Mundial da Juventude para o Rio de Janeiro em 2013. Então, quando o Papa Francisco foi eleito, ele assumiu essa agenda, veio e cumpriu muito bem. Agora ele faz a primeira viagem que ele pensou para a América do Sul, e escolheu três países pobres, do ponto de vista geopolítico, de menor importância: Equador, Bolívia, Paraguai, né? E veio nessa viagem, quem pôde acompanhar, tantos gestos bonitos, por exemplo, na Bolívia, aquela visita que ele fez àquele presídio superlotado, né, onde muitas pessoas aguardam julgamento, estão ali cumprindo pena sem terem sido julgados, né? E ali pobres, pessoas simples, até os filhos de alguns presidiários vão ao presídio para se alimentar, porque os pais estão presos, né? Então os filhos vão também comer daquela comida de qualidade realmente ruim e reduzida, muito regrada, né? O Papa vai ali e fala com toda a humildade: eu sou um pecador perdoado. Olha bem, é uma palavra de esperança para aqueles presos, mostrando que o fato de alguém ter errado, né, não significa que essa pessoa está condenada. A prisão, a reclusão, não deve se confundir com exclusão, né? Então ele traz uma palavra que é evangelho, que é libertação. É um profeta, né? E tantos outros gestos bonitos. Então agradeçamos a Deus pelo Papa Francisco, pelos profetas que o Senhor coloca no nosso caminho, e sejamos nós também, batizados e crismados, profetas. na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas comunidades, nos ambientes que nós frequentamos, porque nós fomos ungidos com o óleo do Espírito Santo, o óleo da alegria. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos cumulou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo e nos marcou com o selo do Espírito Santo. Amém.